1, 2, 3, e...
Olá, cotidianos, eu sou o Cadu Marques e sejam todos bem-vindos ao Cotidiane-se. Então, no episódio de hoje, a gente vai ter um papo super interessante sobre cultura popular com o meu amigo Luan Almeida, diretamente de Sergipe. Luan, ele é nascido no sertão da Bahia, é ator, cantor, dramaturgo, compositor, performer, produtor cultural e pesquisador da vida. É bacharel em museologia pela Universidade Federal de Sergipe, onde desenvolveu pesquisas sobre museologia e gênero, museologia social e questões populares tradicionais. Atualmente é mestrando do programa de pós-graduação interdisciplinar em culturas populares, pesquisando sobre uma festividade popular tradicional do povoado Aguada, em Sergipe, o samba de aboio. Desde 2019 faz parte, enquanto cantor, do coro da Orquestra de Atabaques de Sergipe, que faz uma imersão no universo sonoro afro-brasileiro. Então, é pra gente conhecer um pouco do Luan. E agora, Luan, tu pode falar um pouco mais, né, sobre essa tua trajetória, sobre as tuas pesquisas e esse teu envolvimento com a cultura popular, como é que ele surge?
Bom, Cadu, eu quero agradecer muito o convite de estar aqui nesse podcast com você. E, enfim, fico muito feliz mesmo. Então, falando um pouco dessa minha trajetória, né, com todo esse envolvimento nas culturas populares, tudo começa lá para 2010, quando eu começo a me envolver com teatro, né, lá na Ilha de Paulo Afonso, no sertão da Bahia. E eu entro numa companhia chamada Companhia Roda da Baraúna, que já tinha seus 20 e poucos anos de trajetória. E aí, lá na Companhia Roda da Baraúna, eu começo a desenvolver pesquisas sobre culturas populares, cangaço, enfim, e todas essas manifestações que, apesar de não terem muita existência por lá pela região, né, marcavam mesmo assim o espírito que a Baraúna se propunha, né, de também ter um teatro contemporâneo, mas também de trabalhar com uma vertente das nossas culturas nordestinas, né, e populares. Então, meu envolvimento começa por aí. Na museologia, quando eu venho estudar em Sergipe, né, mais especificamente no Campus Laranjeiras, da Federal de Sergipe, eu começo a trabalhar com vários temas, inclusive o gênero, né, trabalhando com a cantora lagoana Clemilda, né, é aí que eu desenvolvo o trabalho de museologia e gênero. E na minha monografia, eu começo a trabalhar com o cangaço, né, então eu vou desenvolvendo um trabalho a partir da museologia social, né, tendo como tema o cangaço, né, as rotas que o cangaço fez aqui em Sergipe, né. E aí eu faço uma reflexão de rotas museológicas, enfim. E aí esse é meu trabalho. Nas culturas populares, enquanto mestrado, né, eu já vou trabalhar com os sambas aqui em Sergipe. Então eu começo a desenvolver esse trabalho com a Alexandra Dumas, que é atualmente coordenadora do Departamento de Teatro da Universidade Federal da Bahia, né, a UFBA. E aí a gente começa a se envolver em 2016 com essas festas de samba, né, daqui de Sergipe, samba de coco, samba de pareia. E a gente conhece o samba de aboio, né, que é uma festa que acontece no povoado Aguada, que fica a mais ou menos 1h30 daqui da capital, né, de Aracaju. Enfim, é uma festa incrível, assim, que atravessou a gente de um jeito fantástico também. E eu começo a pesquisar isso em 2016 com a Alexandra, e acabo levando, né, essa pesquisa, estendendo essa pesquisa para esse mestrado, né? Então, a minha trajetória tem esses arrudeios e essas voltas e pareias por essas festas, né, de sambas aqui em Sergipe.
E sobre produção cultural, Luan, em Sergipe, fala um pouco sobre a tua participação.
Então, meu trabalho com a produção cultural, ele começa juntamente com a Companhia Roda da Baraúna, e a gente produz alguns eventos lá na companhia, e a gente, enquanto artista, a gente acaba não tendo só uma função, né? A gente acaba desenvolvendo várias funções. Então a gente é dramaturgo, a gente é ator, a gente é cantor, a gente é produtor, a gente é cenógrafo, é tudo, tem que ser tudo, né? Se desdobrar nessas mil facetas. E aí eu acabei desenvolvendo esse trabalho junto com minha mestra e diretora, Dolores Moreira, que inclusive é formada em direção teatral pela UFBA também. E aí a gente produz alguns eventos e alguns espetáculos lá em Paulo Afonso. Quando eu chego aqui em Sergipe, eu acabo não me envolvendo, não me integrando, na verdade, né, não me associando a nenhum grupo teatral daqui. Mas mesmo assim, eu acabei fazendo algumas parcerias, né, algumas colaborações com alguns grupos, a exemplo do Grupo Caixa Cênica, onde eu trabalhei nessa produção, nesse apoio geral, junto com esse grupo, né, o Caixa Cênica, num espetáculo, né, num processo chamado Bicho M. Isso foi, se não me engano, em 2017. E aí eu acabo fazendo a operação de som do espetáculo, né? Mas não somente a operação de som, assim, eu acabo fazendo um pouco de tudo, né? Nesse processo, que teve a direção de Maicira Leão, com um elenco também muito bacana, Jonathan Rodrigues, Diane Veloso, Aldevan, Caissara também estava na produção. Elze Valoar, que estava também no elenco, e foi uma parceria com a Universidade Federal de Sergipe também, né? Esse espetáculo. Então, esse foi, acho que, um dos primeiros processos que eu me envolvi. Depois, eu começo a colaborar com o grupo Quilombo Butu Teatro Negro, mas não como produção. No Quilombo Butu Teatro Negro, eu faço um trabalho de processo de voz mesmo com o grupo, né? A gente faz umas oficinas, né? Um laboratório mesmo de voz. Por enquanto, aqui em Sergipe, eu tenho esses feitos, pelo que eu me recordo. Mas seria basicamente isso.
Já é uma trajetória, né? Já é bastante trabalho e bastante gente envolvida também. Eu acho muito massa quando tu cita a galera que participa contigo. Eu acho que isso é importante também, a gente reconhecer, né? São pessoas que estão nessa nossa trajetória que nos ajudam também. E aí, Luan, eu ia te perguntar, pensando nesse momento atual que a gente está vivendo, né? O isolamento social, a questão da pandemia, o vírus que tem assombrado aí o mundo. Pensando agora esse momento, né? Essa época de junho, julho. Que o Nordeste inteiro, quiçá o Brasil, né, comemora as festas desse período. E aí tu, enquanto pessoa que pesquisa cultura popular, como tu desenrola assim o teu pensamento acerca desse momento, né?
Bom, vamos lá. Aqui em Sergipe, desde que eu vim estudar museologia lá na cidade de Laranjeiras, que é uma cidade fantástica e que tem grupos de cultura popular incríveis, incríveis. Então, assim, eu estava no berço da cultura popular, praticamente, daqui de Sergipe. Não no berço, mas assim, eu estava num dos grandes focos, assim, de onde tinha vários grupos ali, que foram grupos que eu tive contato, assim. Então a minha trajetória aqui também passa pelo contato direto, tanto com as mestras e mestres, quanto com os grupos e suas apresentações em si. Então, aqui em Sergipe tem uma efervescência cultural muito ampla, né, muito vasta, e aí eu também acabo viajando para alguns interiores e conhecendo outras manifestações. Então, assim, a gente tem todo esse cenário que é muito amplo quando a gente vem tratar de culturas populares. E no período de São João, principalmente pensando também essa pandemia, né, é tudo muito complicado e meu coração fica muito partido, juntamente com as pessoas que fazem parte desses grupos, né? Então, assim, a gente pode imaginar o samba de aboio, por exemplo. É uma festa que acontece apenas uma vez ao ano e que esse ano não teve, né? Só para contextualizar um pouco, o samba de aboio é uma festa que acontece em homenagem à Santa Bárbara e Iansã, né? No sábado de Aleluia e domingo da Ressurreição. E é uma festa que tem essa obrigação, né? Essa relação espiritual com essa divindade. E também tem a parte da festa do samba, né? O samba como celebração depois que essa obrigação espiritual é feita. Então é uma festa que tem muita comida, que a comunidade toda participa, que tem a família Mota Assis, né? Como Assis Mota, como a família que cuida, né, dessa tradição. Então, que é muito mutável, inclusive, porque vários elementos vão surgindo também a cada ano, né, que vão acrescendo a essa festa. E aí esse ano não teve, justamente por conta da pandemia, né? Mesmo assim, a obrigação foi feita porque tem uma relação com a espiritualidade também, que é muito forte. E aí, nesse período de São João, lá na comunidade, inclusive, no povoado Aguada e também no povoado Pinga Fogo, que fica vizinho, acontece a saída do batalhão de bacamarteiros, né? E aí tem o batalhão de Aguada e tem o batalhão de Pinga Fogo, né? Que também fazem um cortejo incrível e muito lindo e muito contagiante. E aí eu entro em contato com o pessoal de lá quase diariamente. E as pessoas falam com uma tristeza muito grande no coração de que a festa não vai acontecer. E assim, a gente pode pensar que tanto as políticas públicas, né, o Estado, os governos, eles têm que lançar esse olhar para essas culturas, para esses grupos, para essas pessoas, principalmente agora, sabe? Porque se o povo não se organiza e não faz, né, a cultura não acontece. Então, eu fico refletindo muito sobre isso, porque esses grupos, eles também, lógico, eles não vivem dessas festas, né? Essas festas não dão um sustento financeiro, né, para esses grupos. Mas assim, às vezes o Estado se apropria também dessas festas, né? E assim, fico refletindo muito porque a gente fica tentando achar saídas, né, juntamente com quem faz a festa acontecer, para saber como é que vai ser. E muitas respostas que eu tenho é de que só resta esperar, né? E assim, a gente pode começar um debate sobre a importância dessas festas populares, né, desses grupos, para os seus respectivos estados, né? E eu falo isso a nível de Brasil mesmo, né? Porque às vezes esses estados, eles acabam se beneficiando da imagem dessas culturas populares, mas qual é o retorno efetivo que esse estado dá para esses grupos dessas culturas populares? Então, todo esse momento faz a gente refletir muito sobre a importância que a gente tem que dar mais ainda para esses grupos, não somente nesses períodos festivos, né, desse calendário comemorativo.
E eu estava pensando que quando tu fala essa questão de lançar os olhares, né, a questão mesmo do governo tá atento e essa questão da valorização por uma questão de imagem mesmo, como é vendida, né? E aí ele se aproveita disso, como tu colocou, mas a questão da valorização, por vezes ela não existe. E aí eu estava pensando, quando tu fala isso, eu estava pensando aqui mesmo no nosso estado, que a gente é muito rico em cultura popular, né? O Bumba Meu Boi, o tambor de crioula. O Cacuriá, enfim, é muito presente, assim, esse momento. E aí, claro, como tu falou, além da questão religiosidade, a gente sabe, né, que não tem como viver disso, porque não é todo ano que eles estão nessa ascensão, né, nas apresentações e tudo mais, é por período, então é muito complicado. Mas mesmo pensando esses períodos, existe uma renda ali. Eu acho que existem pessoas que tem essa necessidade dessa renda também, porque passa uma grande parte do seu tempo trabalhando, meses se preparando, meses ensaiando, né? E aí uma hora esse retorno precisa existir. Porque muitas vezes tem grupos, eu já ouvi histórias aqui no nosso estado mesmo, de grupos que apresentaram com editais do governo e demoraram, sabe, meses, quiçá anos para receber a grana das apresentações, né? Então eu acho que a questão de valorizar mesmo é essencial, né? É primordial até é um incentivo para que continue acontecendo. E eu estava pensando também sobre a questão de como o governo pode entrar na cultura popular nesse incentivo de não só deixar essas épocas específicas, né, dessa ascensão, mas durante o ano inteiro.
Então, tem uma série de festas que eu sou muito apaixonado que acontecem aqui em Sergipe. E aí, só citando muito rapidamente algumas delas, a gente tem como exemplo o samba de aboio, né? O samba de pareia que acontece na Mussuca, né? Um povoado quilombola de Laranjeiras. A gente tem o São Gonçalo, a gente tem sambas de coco. A gente tem o Lambisujo e o Caboclinho, que é uma festa que acontece no segundo domingo de outubro, também em Laranjeiras. Aí a gente tem a Festa do Mastro, o Barco de Fogo em Estância. A Festa do Mastro fica em Capela. A gente tem tantos grupos, sabe? O Cacumbi também, que é outra festa lá de Laranjeiras. Enfim, e o Batalhão de Bacamarteiros, como eu também já tinha falado, as taieiras. né, que também acontece lá em Laranjeiras. A gente tem também cheganças, né? Então, assim, são vários grupos populares que, às vezes, algumas instituições, alguns poderes públicos, né, ou até privados mesmo, se utilizam, né, dessas imagens, né, dessa cultura popular para se promover, enfim, não acabam dando retorno nenhum para esses grupos, né? Por isso que eu sempre bato nessa tecla de que existe também uma responsabilidade, sabe, política e sociocultural. É um projeto cultural de dar retorno a essa cultura que mantém também esse estado vivo em vários sentidos, assim, que mantém uma economia que circula, que mantém uma questão turística, que mantém uma questão gastronômica, né, que continua influenciando essas questões das tradições populares, né, das festividades populares aqui no estado. Então, assim, é mais um motivo, por conta dessa quantidade enorme de manifestações, da gente cada vez mais valorizar. E é uma valorização que precisa ser efetiva, né? Que precisa ter uma perspectiva não colonialista, mas realmente decolonial, realmente contracolonial, assim, no sentido de que a gente não pode apenas chegar lá enquanto essas pessoas colonizadoras, enfim, que só estão ali para se aproveitar daqueles grupos, daquelas pessoas, daquelas comunidades e depois ir embora, sabe? Então, eu sempre bato muito nessa tecla e questiono muito também essa falsa valorização que algumas instituições aqui do estado e de vários outros estados também, né, acabam promovendo, assim. A gente também tem maracatus aqui em Sergipe, por exemplo, né? Então, é também uma coisa para a gente refletir.
Sim, então a gente tá priorizando os nossos estados, né? Como eu falei, o Luan, ele atualmente mora em Sergipe e eu no Maranhão. Então a gente tá falando dessas festividades populares, dessa cultura popular, dessa perspectiva, né? Das nossas vivências. E é muito triste, eu acho, Luan, pensar, falar sobre essa questão dessa falsa valorização, como tu coloca, né? Enfim, eu acho que esses pontos que a gente tá levantando faz a gente rende muitas e muitas mais discussões, né? Então, Luan, para a gente finalizar sobre esse papo bem gostoso, né, da cultura popular, o que tu quer deixar como perspectiva, né, de melhoramento, assim, como ideia que tu teria, como um cara que pesquisa aí, que estuda, ideias que tu queria para essa valorização, de fato, quem sabe acontecer?
Olha, Cadu, pensando tudo isso que a gente já refletiu, eu só fico realmente com aquela questão na cabeça de que, para que a gente avance nesses debates, né, sobre culturas populares em vários estados, é muito, muito de extrema importância que esses debates eles sejam coletivos e que, além deles serem coletivos, que eles tenham uma escuta efetiva, assim, efetiva e afetiva também, né? Desses mestres, dessas mestras que têm uma sabedoria enorme e que, na grande maioria das vezes, não são escutadas e escutados. Então, assim, a gente precisa também não dar voz, que eu acredito que a gente não dá voz a ninguém, porque as pessoas estão falando e elas estão falando há muito tempo. Então, eu acredito que realmente é uma coisa da gente simplesmente calar e ouvir, né? E ouvir o que essas vozes estão falando, ouvir o que essas vozes estão reverberando e ecoando no tempo e no espaço. E a gente está vivendo um momento tão delicado, então, assim, agora é o momento mais importante ainda da gente ouvir essas pessoas, né? E aí, a partir dessa escuta, construir juntamente com elas, né? Coletivamente com elas, para entrar nesses consensos e realmente buscar essas melhorias, buscar o que é que pode ser trabalhado e sem agir também de um modo autoritário ou então colonialista, né? É isso que eu sempre trago de mensagem, assim, de reflexão, porque eu tô nessa escuta já com vários mestres e mestras há muito tempo, né? Então, eu tenho essa visão cautelosa, que é o mínimo, sabe, que eu posso ter. Então, quero te agradecer por esse convite. Acho que, mais do que respostas, a gente tem que trazer mesmo reflexão, tem que trazer mesmo o estímulo, a instiga para debater as coisas. juntamente e fico por aqui, né, deixando essas provocações, né, essas inquietações, essas questões que são tão profundas e complexas num país como o nosso, né, num estado como aqui, que é Sergipe, estendendo também para esse estado tão rico que é o Maranhão. Então eu só agradeço estar aqui nesse espaço contigo, nessa troca, também compartilhando essas informações, esses saberes com quem está ouvindo esse podcast do Cotidiano, esse que é uma ideia sensacional, que eu amei desde o primeiro episódio. Então é um pouco isso que eu gostaria de deixar aqui. Agradeço demais, Modupé.
A gente também quer agradecer muito a tua participação, Lu, é uma pessoa incrível. Vida longa a tua pesquisa, né? Tu consiga levar cada vez mais essas reflexões para outras pessoas. É porque eu acho que é essencial, né? Sobretudo esses momentos que a gente está vivendo. É muito importante.
E outra coisa também, assim, espero muito a sua visita aqui em Sergipe, para você conhecer a riqueza desse estado maravilhoso, que tem as dores e as delícias, né, de estar aqui, como está em vários outros lugares desse país que é o nosso. Mas espero muito sua visita, a visita de tantas outras pessoas incríveis daí do Maranhão, para a gente fazer essa troca, esse intercâmbio, e é isso.
Ai, que maravilhoso. E é isso, né? Essa troca de visita também precisa acontecer, que a gente também te espera aqui no Maranhão, para conhecer a nossa ilha. Luano, mas muito obrigado mesmo por ter aceito o convite, muito obrigado por participar, por esse papo delicioso e necessário. E além de agradecer o Luan, a gente também quer agradecer a Sofia, que tá aí na produção, na produção da gravação. Muito obrigado, tá, Luan?
A gente vai finalizando o episódio por aqui. Fiquem em casa, se cuidem, lavem as mãos. Lembrando que o podcast Cotidiano está disponível nas principais plataformas. Então curtam, sigam, ouçam, compartilhem e até o próximo episódio.